Muito boa tarde. É tempo de informação neste domingo com o Vítor Melenas. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Sejam bem-vindos. Junta de Freguesia Urbana de Tomar vai proceder a uma intervenção até final deste ano no bairro 1º de Maio para o tornar mais atrativo. O Governo vai realizar projeto piloto na área do emprego para as comunidades ciganas. A revelação foi feita em Tomar no encontro sobre integração de minorias realizado pelo Centro de Emprego. Junta de Freguesia de Paial define como prioridades para o arranque do mandato a melhoria de condições na extensão de saúde da freguesia.
E quanto às previsões do estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, eram de céu geralmente limpo, vento fraco a moderado, superando moderado a forte nas terras altas das regiões centro e sul para o final do dia. Acentuado arrefecimento noturno com formação de geada, em especial nas regiões do interior. Quanto a temperaturas máximas, 11 graus para Castelo Branco, 12 para Coimbra, Lisboa e Évora, 13 para o Porto, Leiria e Santarém, 14 para Tomar e 16 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A Junta de Freguesia Urbana de Tomar vai proceder a uma intervenção até final deste ano no bairro 1º de Maio, no sentido de o tornar mais atrativo. Como referia na RTP o Presidente da Junta de Freguesia, o processo será para promover também futuramente no bairro de Nossa Senhora dos Anjos e terá o envolvimento dos agrupamentos e outras instituições de ensino. De acordo com Augusto Barros, a intervenção agora no bairro de Nossa Senhora no bairro de 1º de Maio visa criar outras condições de habitabilidade, recorrendo àquilo a que designa como arte a céu aberto.
Nós temos no bairro, e isto é um dos pontos de intervenção que vamos ter, em que quisemos dar mais luz, mais vivacidade aos bairros, especialmente no bairro 1º de Maio. E o bairro Senhora dos Anjos, que irá também ter essa intervenção mais tarde, mas agora o bairro 1º de Maio. Queremos lhe dar mais vida, mais luz, coisa que possa ter um atrativo, é refazer aquelas ruas, prepará-las, reforçar aquela zona com árvores, mas dar-lhe também outra cor. E outra cor é o ponto que nós chegámos a um acordo com as escolas, com o agrupamento de escolas templárias, com o IPT, com a escola profissional. E porquê? Temos alunos dessas áreas. O agrupamento de escolas do Nuno não entra nesta fase agora porque houve aqui uma fase em que eles não podiam, estavam ligados a outros eventos e não entraram, mas as outras que eu nomeei vão elas começar com estes trabalhos. É a chamada arte céu aberta, que é renovar os bairros, dar-lhe outra luz e então pôr os miúdos das escolas com arte que eles sabem pintar as portas dos bairros, dar-lhe um outro sentido de cor. Isso vai ser começado praticamente. Algumas coisas, se calhar, ainda são feitas conforme o tempo deixar, ainda antes do fim do ano. E, se não for no fim do ano, é no início do ano. Está tudo preparado para esse fim. E depois irão ver, porque irá depois ver concursos para ver qual é o melhor embelezamento, qual é aquilo. Vai ser engraçado. Eu acho que nós precisamos de dar um bocadinho de apoio também a estes bairros que deixaram de ter vida a partir da altura que a fábrica de fiação fechou, porque era a mola real daquele bairro, que era um bairro de residências, era um bairro que muita gente trabalhava na fábrica, morava ali, e com o encerramento daquelas indústrias o bairro ficou um tanto quanto esquecido.
Como referi ainda o Presidente da Junta de Freguesia, a autarquia vai continuar a requalificar as habitações nos bairros sociais de Tomar, no sentido de disponibilizar mais habitação para aqueles que dela necessitam. Augusto Barros referiu também que esta intervenção, que tem como objetivo mudar a imagem dos bairros em Tomar, pretende igualmente responsabilizar quem lá vive para a necessidade de os manterem e também de os preservarem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo acolheu nesta quarta-feira o encontro Faz Integração, uma organização do projeto Faz Eco E6G do município de Tomar, através da Unidade de Intervenção Social e Educação. Iniciativa que abordou temas como o percurso escolhas, a educação e a integração social e ainda o desenvolvimento de competências, em particular das comunidades ciganas. Destaque para a presença pela primeira vez em Tomar de Rosa Lopes Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. Aquele membro do Governo abordou alguns dos objetivos e projetos que o Governo pretende implementar nesta área. Rosa Lopes Monteiro referiu em concreto o reforço em diferentes áreas de representação das comunidades ciganas para destacar depois esse envolvimento na revisão da Estratégia Nacional, processo que já se encontra a decorrer. Ficou também a informação sobre o lançamento em breve de um programa piloto para a integração das comunidades ciganas no mercado de emprego, assim como a criação de um grupo de trabalho que vai trabalhar sobre o conjunto de questões a colocar neste aspecto no âmbito dos censos a realizar em 2021.
Ao nível da integração no mercado de trabalho, será lançado em breve um projeto piloto de inserção socioprofissional das comunidades ciganas, que representará um contributo fundamental para a capacitação e a integração das pessoas de etnia cigana no mercado de trabalho, respondendo nomeadamente ao elevado nível de desemprego das comunidades ciganas, bem como à sua perda de recursos económicos resultantes do declínio das profissões, atividades tradicionais. Ao nível da investigação, e tendo em vista a necessidade de conhecermos muito melhor o funcionamento das comunidades, numa relação estreita com o INE, o Governo acaba de criar, ainda estamos a dar passos no sentido de o estruturar, mas um grupo de trabalho, é uma novidade que temos, dedicado aos censos que vão acontecer em 2021 e que tem como objetivo integrar no questionário dos censos as perguntas que se considerem adequadas e que permitam uma caracterização mais assertiva das comunidades, com ganhos para todos. É uma novidade, não existe em muitos países. Tivemos de ultrapassar algumas barreiras e obstáculos para conseguirmos dar este passo, mas estou muito confiante de que ele será extremamente importante para darmos visibilidade à diversidade étnica e racial no nosso país e, portanto, estou muito, muito esperançosa e feliz por termos conseguido esta articulação com o INE, esta aceitação da parte do INE e a criação deste grupo de trabalho. Paralelamente, a partir de janeiro de 2018, uma nova coordenação do Observatório das Comunidades Ciganas irá assegurar as dinâmicas também necessárias ao reforço do conhecimento e da intervenção nacional e local mais sustentável.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar está a demorar, ao final do terceiro trimestre deste ano, 194 dias a pagar aos respectivos fornecedores de serviços, segundo os dados fornecidos pela própria Câmara e, entretanto, compilados no portal autárquico. Apesar de estar em causa uma demora em torno de meio ano, a verdade é que o prazo tem conhecido uma redução de veras significativa. Basta dizer que a 31 de dezembro de 2016 os pagamentos eram feitos, em média, em 466 dias. Desde o arranque do ano de 2017 até esta recente avaliação, houve assim uma diminuição por trimestre. A 31 de março o prazo estava já nos 407 dias, a 30 de junho já tinha descido para os 297, até chegar aos atuais 194. Importa referir que nesta lista dos municípios com prazo médio de pagamento superior a 60 dias, no que ao distrito diz respeito, aparecem os concelhos de Sardoal com 113, Golgã com 127 e Alpiarça com 166. O município de Constância aparece neste documento como um dos três municípios à escala nacional que não tem qualquer informação sobre o assunto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começa na próxima segunda-feira, 4 de dezembro, prolongando-se depois até 14 de janeiro, a fase de recolha de sugestões para o Orçamento Participativo Jovem 2018. Se tem entre 12 e 30 anos de idade inclusiva, pode apresentar as propostas em cm-tomar.pt, partindo da premissa o que fazer com uma fatia dos 10 mil euros do Orçamento Global do Município. As propostas apresentadas e validadas pela equipa de gestão do Orçamento Participativo Jovem serão colocadas à votação de quem se situa no escalão etário referido entre os dias 16 de março e 15 de abril, de onde sairá a ideia vencedora, que será posteriormente posta em prática. Numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz Autarquia, Nabantina refere que, com a criação do Orçamento Participativo Jovem há um ano atrás do município, quis assim contribuir para o exercício de uma participação informada, ativa e responsável dos jovens nos processos de governação local, garantindo a intervenção destes e das organizações da sociedade civil na decisão sobre a afetação dos recursos públicos de responsabilidade local.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O presidente da Junta de Freguesia de Payalvo disse na Hertz que estão a ser criadas condições mais favoráveis ao funcionamento do Centro de Saúde de Payalvo. Amâncio Ribeiro, que participava no programa Voz da Freguesia, levado a cabo pela Hertz, referiu que o objetivo é melhorar precisamente as condições físicas para os utentes, mas também para a funcionária e para o médico que lhe presta assistência 2 dias por semana.
Precisa de umas obras de qualificação no espaço, que está um bocado, mesmo o próprio médicos que estavam lá antigos diziam que precisavam de uma remuneração, então vamos fazer ali no centro de saúde, que acho que deve ser feito, deve ser acolhido pelos utentes que aparecem, deve estar um bom espaço de tudo o que se possa, pelo melhor, lá dentro. E então, como já estamos a falar no centro de saúde, que graças a Deus até que enfim parece-me que já temos médico de 2 dias por semana, o dia inteiro, às quartas e sextas, o que já aqui não existia, e vamos tentar fazer, ainda não é certeza 100% que ele vai ficar, o médico que temos lá, se o médico está lá, mas que ele, para já, disse-me que gostaria de ficar muito mais tempo, mais tempo. Portanto, isso é que nós vamos tentar criar o melhores condições possíveis para mesmo para eles, para tentarmos ficar, a ver se consegue, vamos falar mesmo em acordo com o Presidente da Junta da Ciceira, porque também faz 3 dias lá para a Ciceira e faz 2 para nós. Estou convencido que 2 para os utentes que existem em Payalvo, 2 dias chega perfeitamente, porque começa às 8:30 da manhã até o 12:30 e das 2 até às 5:30 da tarde. Portanto, eu acho que chega bem para os utentes que existem em Payalvo, nas instalações em si. Portanto, tem bancos de madeira, as pessoas estão ali, não estão, porque estiverem à espera, acho que não estão bem confortáveis, no sentido da própria empregada, neste caso da Segurança Social, que estão as pessoas mesmo em cima dela, que é uma mesa que está ali, estão mesmo as pessoas a falar para ela mesmo em cima dela, acho que isso que não deve de estar. Portanto, ela mesmo que mexer em dinheiro, porque ela tem que mexer em dinheiro para receber e para fazer, porque está mesmo ali ao lado da mão semear dela. Portanto, todas essas coisas acho que vai-se criar uma parte em que ela fica mesmo reservada, fica mesmo só lá num cantinho reservado, como se vê em muitos lados, em quase todos os lados se vê isso, uma nova mobília de sala de estar para os utentes, para as pessoas que forem lá.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia da República aprovou por unanimidade uma resolução em que considera prioritária a construção de uma residência para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Trata-se de concluir um projeto que se encontra há muito inacabado. Das 3 componentes inicialmente previstas, foram construídos o edifício de ensino e a cantina, tendo ficado a aguardar para depois a construção da residência prevista inicialmente no projeto. Foi assim aprovada agora a transferência de verbas no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para o Instituto Politécnico de Santarém, até ao montante de 800 mil euros, de um valor global da obra estimado em 2.650.000 e destinadas à requalificação do projeto e ao lançamento da obra de construção da residência para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Presentemente, o estabelecimento de ensino superior é frequentado por 945 alunos, havendo uma percentagem muito significativa de estudantes deslocados devido às dificuldades de suportar os encargos financeiros decorrentes dessa situação, e na existência de uma residência para estudantes verifica-se uma taxa de abandono escolar da ordem dos 15%. A construção da residência irá permitir viabilizar a frequência da escola por parte de muitos dos estudantes que, presentemente, não têm condições para o fazer.
O tema foi, entretanto, também abordado pelo deputado Duarte Marques no decorrer de mais uma edição do programa de informação da Hertz, Médio Tejo em Revista. O deputado do PSD na Assembleia da República recordava que este não foi um processo fácil.
O atual ministro, Manuel Heitor, era secretário de Estado do Serviço Superior quando decidiu retirar o projeto da residência do projeto total da Escola de Gestão de Desporto de Rio Maior. Foi ele. Tem a assinatura dele. Entretanto, no nosso governo, concluiu-se o apetrechamento e a construção do Polo de Desporto de Rio Maior. E, entretanto, aquilo começou a funcionar. E bem, nas novas instalações, a Câmara de Rio Maior, na altura, até forneceu grande parte do equipamento, e agora falta fazer a residência. Qual é a residência? Havia ali uma discussão se era dentro do Polo ou fora do Polo. O Governo não tem dinheiro para fazer aquela residência. O próprio Estado de Estado, ministro, disse na Assembleia da República, numa resposta que me deu a mim, tinha que ser uma instituição pública ou privada, que ele não tinha dinheiro. O PCP não quer isto, a escola não quer isto, a escola quer uma residência lá dentro. É o único polo do país que não tem uma residência universitária. A verdade é esta. E todos nós sabemos que isto que se foi colocado no orçamento é a única forma de garantir que há um aumento da verba para reavaliar o projeto e para refazer o projeto. Porquê? Porque passaram 10 anos. As regras hoje em dia da construção, da energia, da sociedade ambiental já não são as mesmas. Esta é uma área que o Hugo até conhece melhor do que eu. E para tem que ser atualizado. É preciso dinheiro para isso. E, portanto, e a escola tem o seu aniversário na próxima terça-feira, teve uma boa notícia e agora espero que o Partido Socialista e o Governo, e aliás, disse isso à porta da Assembleia quando os estudantes lá estavam e os deputados do PS, e o António Gameiro esteve lá e assumiu perante todos que não tinha podido votar a favor. Eu até tentei ajudar a demonstrar que o Partido Socialista agora pode ajudar a que o Governo faça isto e pressionar o Governo, claro. Está nas mãos deles. Portanto, é aqui um trabalho que pode vir até ser um trabalho de conjunto. É preciso garantir que o Ministro do Ensino Superior vai acabar por construir a residência de Rio Maior, tal como a escola tanto precisa, já que foi ele que decidiu que não seria feita.
Também o deputado do Partido Socialista, Hugo Costa, e comentador também do Médio Tejo em revista, comentou esta aprovação de verbas para a Escola Superior de Desporto de Rio Maior.
Sobre a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, primeiro, já que foi aqui falado, apenas uma questão muito concreta. O Partido Socialista defende a construção da residência da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. O voto contra o Partido Socialista, e também houve uma nota dos deputados eleitos pelo Distrito de Santarém sobre esta matéria, é pelo facto de existir uma proposta que visava o aumento do valor para residências. Único e exclusivamente esse é o motivo. Estamos a falar de um problema de dimensão nacional. Obviamente que não fazia sentido estarmos apenas a colocar um valor ali para um centro específico, quando havia, num caso concreto, uma proposta para praticamente duplicar o valor do valor para a construção de residências. Obviamente que, estando a proposta aprovada, o compromisso que eu posso assumir enquanto deputado do Partido Socialista é que o faremos para o Governo cumprir o que está aprovado e, obviamente, Rio Maior precisa daquela residência universitária. Independentemente, podemos ter discordado do método, da forma como a proposta estava construída, a verdade é que ela está aprovada e tudo faremos para, como faríamos também anteriormente, para garantir a construção da residência universitária e garantir que o Governo cumpre também uma recomendação da Assembleia da República nessa matéria, aprovada por unanimidade, e também uma proposta do Orçamento de Estado para, pelo menos no ano 2018, aparecer um projeto que permita a construção da residência universitária em Rio Maior.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.